A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 4 de março de 2024 para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Somente até aqui, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando nela. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que o Senhor me use como instrumento seu nessa hora para transmitir a palavra do Senhor. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor continue guardando a nossa vida, a nossa família, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, eu te convido a meditar comigo aqui nessa passagem, nessa carta de Paulo, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. E aqui, então, nessa parte, o título diz assim: A aflição de Paulo por Timóteo. Exortação à firmeza e à constância no ministério. Então, Timóteo era considerado por Paulo como um filho, né? Mas ele era também um discípulo, né? De Cristo. E aqui, ó, se você voltar um pouquinho no versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Né? Então, ele tinha uma consideração muito grande por Timóteo. Timóteo era um filho na fé dele. Né? Então, eu creio que Paulo evangelizou Timóteo e depois Timóteo passou também a ser um seguidor de Cristo, né? Um ministro da palavra de Deus, um trabalhador, né, da seara do Senhor. E aqui, então, Paulo escreve essa carta a Timóteo, exortando, né, a permanecer no ministério, ficar firme. E aqui no versículo 8, que foi onde a gente leu, ele fala: ó, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aleluias. Com certeza, né, Timóteo estava passando por situações difíceis na igreja a qual ele estava dirigindo, né, coordenando. E aí Paulo traz essa carta para poder falar isso para ele. Né? E é o meu papel e o seu. Né? A gente está sempre apoiando aqueles que são servos do Senhor, aqueles que verdadeiramente fazem a obra de Deus, dando uma palavra, né, de incentivo, porque com certeza, irmãos, cada um que se coloca à frente, né, de um trabalho na obra de Deus, a cada um que começa a fazer a obra do Senhor, situações, né, de levantes mesmo, né, situações confrontantes, situações desanimadoras surgem, porque o inimigo da nossa alma, ele não está feliz, né, com aquele que está ao lado de Jesus. Então, ele sempre vai promover situações para que o servo de Deus desanime. Então, Paulo vem com essa palavra para Timóteo, né, para que ele se levante, para que ele se fortaleça e ele permaneça constante no ministério. E a gente também deve ser assim, quando a gente vê um irmão, né, uma irmã desanimando, a gente trazer uma palavra de Deus, mostrando que Deus é maior. Aleluias, né? E aqui no versículo 9 diz assim, olha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, o que é manifesto agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que foi constituído, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluias, né? Então, essa carta vem, né, para trazer força ali a Timóteo, Paulo relembrando, né, que ele tinha sido chamado, né, por Cristo, pelo Senhor, né, e que era para conservar as sãs palavras, né, que Timóteo tinha ouvido dele a respeito da fé, a respeito de Jesus Cristo, né, e guardar essas palavras, né, como um bom depósito pelo Espírito Santo que habitava neles ali e que também habita, né, na vida de todos aqueles que recebem a Jesus Cristo. Então, aqui vem mostrando, né, irmãos, que verdadeiramente cada soldado de Cristo, né, cada pessoa que se coloca como discípulo de Cristo, ele sofre perseguições, ele sofre desânimo, ele sofre situações difíceis, mas precisamos o quê? Ficarmos firmes nas promessas do Senhor, ficarmos firmes, aleluias, na palavra do Senhor, sabendo, né, que ele é poderoso para guardar, né, o nosso depósito até o dia em que o Senhor nos chamar. Então, olha, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Então, olha, e eu deixo essa palavra para você, ouvinte da palavra de Deus, você que está aí ouvindo nessa manhã a palavra do Senhor, que assim como os apóstolos, né, assim como os discípulos também passaram por dificuldades, né, por aflições, eu e você também vai passar. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, né, mas ele tinha vencido o mundo. Então isso quer dizer o quê? Que nós também venceremos em Cristo, né, porque nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos herdeiros, né, das promessas dele. Aleluias, né? Então, que a gente permaneça firme, né? Sempre fundamentados na palavra de Deus, né? Guardando bom depósito até o dia em que o Senhor nos chamar. Amém? E vamos falar como Paulo, né, aqui diz também aqui, olha, no versículo 12, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é o Senhor, aleluias, que está, né, guardando o nosso depósito. Mas para isso nós precisamos o quê? Confiar nele, entregar os nossos problemas nas mãos dele. Aleluias. E se a gente vê alguém desanimado, assim como Paulo animou Timóteo, né, nessa carta, que a gente também possa animar essa pessoa, né, promovendo que ali um conforto para essa pessoa, dar o nosso abraço amigo e dizer: Deus é contigo, né, e vai dar tudo certo. Basta que você permaneça nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar esse momento devocional, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Dúvidas. Você já teve dúvidas quanto à sua fé? Encontrou textos na Bíblia que lhe pareceram contraditórios, difíceis de explicar? Leu sobre teorias que negam a fé em Cristo? Não é errado ter dúvidas, pois a fé não significa ter todas as respostas completas e perfeitas para todas as perguntas. Podemos ter dúvidas e assim mesmo crer. Na realidade, é esta atitude que Deus espera de nós, que tenhamos fé apesar de tudo que é contrário a ela. Há muitos livros, teorias e filmes que tentam mostrar as falhas da fé cristã, buscando desacreditar a Bíblia e o próprio Deus. Muitas dessas teorias convencem nossa razão e nos fazem hesitar em nossa crença. Precisamos escolher, então, em quem vamos acreditar, em Deus ou nos homens que criaram tais teorias. A fé é uma escolha, uma decisão que toda pessoa toma em sua vida, aceitar ou rejeitar a Deus. Muitas vão preferir não se submeter ao modo de vida cristão, por amar mais o pecado, ou vão rejeitar Deus por orgulho ou preconceito. Deus não força ninguém a crer, mas revela a verdade e oferece a salvação. A pessoa é que vai decidir aceitar essa mensagem ou não, e assim estará decidindo como será sua vida na eternidade. Você pode dizer, como Paulo, que sabe em quem crê? Ou você tem tantas dúvidas que evita testemunhar sua fé por medo de não ter as respostas certas? O texto de hoje lembra que é preciso reter a doutrina verdadeira, guardá-la com o auxílio do Espírito Santo e não sentir vergonha daquilo em que se crê. Mesmo que você tenha dúvidas e que pareça haver contradições ou erros, creia na Bíblia toda por fé. Busque em oração as respostas que você precisa e estude bons livros. Aprenda tudo o que puder sobre Jesus. Siga-o, experimente a vida cristã e tire suas próprias conclusões. A ação de Deus em sua vida mostrará que vale a pena crer e viver conforme a verdade encontrada na Bíblia. Nela está o caminho para a vida eterna. Fé não é a ausência de dúvidas, mas querer conhecer a Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.